Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Uma enorme dor de cotovelo. A última pesquisa do Ibope sobre a popularidade do presidente Lula da Silva e o índice de aprovação do seu governo tem mais destaque na mídia internacional do que na imprensa brasileira. A Folha de São Paulo simplesmente ignorou a informação, enquanto o Estado de São Paulo a omite na primeira página e, nas páginas internas, prefere destacar a expectativa dos brasileiros em relação ao futuro governo de Dilma Rousseff. O Globo usa o mesmo artifício e deixa em segundo plano o fenômeno da popularidade do presidente. Ele é visto favoravelmente por 87% dos brasileiros. O Estadão abre reportagem sobre o assunto afirmando que os brasileiros encerram este ano satisfeitos com o presidente Luiz Inácio da Silva e otimistas em relação ao governo de Dilma Rousseff. Além da popularidade pessoal do presidente, os números do Ibope mostram que o atual governo é considerado ótimo e bom por 80% dos entrevistados. Em outubro, esse número era de 77%, levando-se em conta que 16% o consideram regular, o que, na análise do resultado, é considerado como uma avaliação positiva. Deve-se concluir, em termos práticos, que 96% dos brasileiros aprovam o desempenho de Lula como presidente e apenas 4% consideram seu governo ruim ou péssimo. Considerando-se que 44% dos eleitores votaram contra sua candidata na última eleição, é de se observar também que não apenas o atual governo se encerra com indicadores históricos e dificilmente superáveis, como o futuro governo deve nascer sob o signo do otimismo, com 62% de expectativa favorável. Com todos os defeitos que se possa atribuir ao presidente, pessoalmente ou em termos políticos, ignorar esses atributos é a demonstração de profundo desprezo pela essência do jornalismo. Interessante observar que o resultado da pesquisa havia sido publicado nas edições eletrônicas da imprensa brasileira, como o UOL da Folha e o G1 do Globo, mas é desprezado nas edições de papel. É como se a imprensa considerasse que jornal, jornal mesmo, é só de papel, enquanto todo o resto do mundo sabe que no futuro os pesquisadores irão procurar as notícias do nosso tempo nos arquivos eletrônicos. Vou encontrar o retrato de um fenômeno político e uma imprensa com dor de cotovelo. WikiLeaks e Fidel Castro. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
O WikiLeaks é uma nova fronteira de democratização da comunicação usando a internet como meio, explica a jornalista Natália Viana, representante da badalada ONG no Brasil. A colaboradora brasileira de Julian Assange não foi muito clara, mas em compensação foi prudente e evitou apresentar o site como um veículo jornalístico. Fez bem. O WikiLeaks, neste momento, é um colossal tambor voltado para a divulgação de informes confidenciais. Convém reparar, informe não é informação. Os documentos revelados por El País na quarta-feira, sobre a fortíssima hemorragia intestinal que quase tirou Fidel Castro do rol dos vivos em meados de 2006, ilustram perfeitamente o tipo de material distribuído pelo WikiLeaks. No dramático episódio, Fidel recusou-se a submeter-se a uma colostomia que o obrigaria a usar, por tempo indeterminado, uma bolsa externa para a coleta e eliminação das fezes. É o que consta do informe do Departamento de Estado. A verdade é que, entre mentes, Fidel resignou-se, usou a bolsa durante 3 anos, sempre disfarçada por roupas largas, tipo jogging, até que, reoperado, livrou-se dela, passou a alimentar-se, vestir-se e atuar como antes. O WikiLeaks ofereceu um semifato, o factoide, esgarçado, diminuído, superado pelo tempo, que nas mãos de uma entidade verdadeiramente jornalística teria produzido uma detalhada e emocionante página da história contemporânea. Com a ajuda dos 5 grandes, o WikiLeaks está, na verdade, na vanguarda de um retrocesso, distraindo o mundo com um ersatz de jornalismo híbrido do cruzamento de velocidade com irrelevância.